Novo Normal. Um podcast semanal sobre positividade, sucesso, liderança e empreendedorismo. Com a autoria de Fernando Ilharco.
Esta é mais uma semana de Novo Normal. Esta semana é muito dedicada aos desportistas, mas não só.
Partimos do desporto para falar sobre ganhar e sobre acreditar em que vamos ganhar, que treinos são mais eficazes. E há muita investigação no desporto, mas é como tu dizes, mas não só.
Isto é porque a nossa vida também é uma competição. O nosso trabalho também pode ser uma competição.
A vida
cada vez mais.
É, connosco próprios, com as equipas, com outras organizações, etc. E há investigações da prática desportiva que, evidentemente, são relevantes para o dia-a-dia profissional de todos nós.
Tu hoje vais falar de uma coisa que facilita a vitória. Não é remédio santo, mas facilita, não é?
Mas facilita.
Acreditar.
Exatamente, que é acreditar que vamos ganhar. Vamos falar por isso. Porquê é que acreditar que vamos ganhar facilita? Vamos aos detalhes. É preciso acreditar. Ouve-se tantas vezes em momentos difíceis. Henry Ford, o fundador da Ford, comentou um dia: geralmente, quando alguém pensa que é capaz ou que não é capaz, tem razão. O que já pensamos sobre nós mesmos é vital. O que já pensamos antes de nos pormos a pensar precisamente. Por exemplo, na vida profissional há desafios que nos surgem como interessantes, difíceis, como exigentes. Ou às vezes, não só como possíveis, mas já mesmo como certos, em que estamos seguros que vai correr bem, que vamos conseguir. Vamos ganhar o contrato. Vamos concluir o projeto a tempo. Ter a melhor pontuação, etc. Estar certo, ter a certeza, não determina evidentemente que aconteça, mas ajuda. Ajuda a ganhar, porque o meu comportamento e o comportamento dos outros que me rodeiam tendem a facilitar os resultados esperados. O que acreditamos modela o modo como nós e os outros atuamos e as coisas fluem com naturalidade. Não acreditar, baixando a concentração, deixando subir a ansiedade, diminuindo o esforço e o empenho, isso sim, pode ser decisivo para não acontecer. É um jogo mental, subconsciente, mas atenção, se a sua atitude é a de que gostava, mas não sei bem como é que vai passar-se, vamos ver como corre. Se acredita que vai ter sorte, se tem uma fezada, cuidado, não vai acontecer. Minar a confiança, duvidar, confiar na sorte, é geralmente um primeiro passo para que corra mal. Limita-nos, coloca o desempenho fora do nosso controle. Atitude é decisiva. Dizia Muhammad Ali, o campeão mundial de boxe, é a repetição das afirmações, positivas, motivadoras, de que trabalhamos mais e melhor, que levam à crença, que levam ao acreditar.
Era o que estávamos a falar há bocadinho. Facilita, mas depois há tudo o resto, não é? Há o treino, há toda a atitude mental também que tens que ter,
claro.
A atitude mental correta e por aí fora.
Claro, o facilitar tem a ver que facilita comportamentos teus e dos outros que de facto proporcionam que as coisas aconteçam. Não é certo, nada disto, o relacionamento humano determina coisa nenhuma, mas há de facto um padrão, porque quando tu acreditas, lá está, de que vai correr bem, e às vezes até se consegue ter a certeza, que é muito difícil, não é uma questão de vontade, é uma questão, lá está, de relacionamento, de predisposição em como nós vivemos aquela situação. Então os meus comportamentos tendem-se a ajustar a que esses objetivos sejam de facto conseguidos, mas não só, como eu conversava há bocadinho, não é? Não só os meus, os dos outros também, não é? E isso é que é mais.
E temos
mais
que fazer também por isto, não é? Isto não é só o Fiat na Virgem não corres, não, porque dá trabalho, há também
dá trabalho.
Todo o trabalho,
claro,
a preparação.
É precisamente porque corres muito que tens a certeza que vai acontecer.
Mundo que muda. O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
No Novo Normal, esta semana, falamos de acreditar, de ter objetivos e de, acima de tudo, conseguir visualizar a vitória, porque é de facto muito importante. Então, como se constrói a certeza de que vamos vencer? É a pergunta.
Exatamente, essa é a pergunta, não é? Porque acreditar ajuda, como ontem aqui estávamos a falar, mas o ponto é esse, não é? Agora vou decidir acreditar e já está. Isso não, faz, não tem grandes consequências. Como é que tu consegues construir no dia-a-dia a crença, a certeza? Porque a crença e a certeza é aquilo sobre o qual tu não pensas porque é assim naturalmente. Como é que chegas a esse ponto, a esse estádio? Como se consegue acreditar que vai acontecer algo que ainda não aconteceu? Como se cria a crença na vitória, a certeza de que se vai ganhar? A resposta é esta: cria-se no dia-a-dia. É uma atitude que assenta no trabalho exigente, na preparação e na valorização dos resultados positivos. A preparação mental, na alta competição ou na vida profissional é hoje decisiva. Não faz milagres, evidentemente, mas ajuda. O acreditar que faz a diferença não é uma questão de feitio ou de personalidade. É uma questão de exigência, de esforço e preparação. No dia-a-dia, o que é que dá mais certeza? Poder, honestamente, dizer: fiz tudo o que podia para estar bem preparado e ganhar. A confiança não acontece por acaso. John Wooden, treinador lendário da NBA, o basquetebol norte-americano, disse um dia: o aço mais duradouro, mais indestrutível e decisivo é a confiança em nós mesmos, bem fundada. Essa confiança é sempre ganha por nós e nunca nos é dada por ninguém. Sendo uma atitude, a crença que vai acontecer, o acreditar que vamos vencer, baseia-se também num ambiente, num mundo que vamos criando à nossa volta, na linguagem, nos comportamentos com os outros. Começa no esforço, nas conversas com os colegas, amigos e familiares, onde nos comprometemos, nas palavras positivas que todos os dias dizemos a nós mesmos enquanto trabalhamos e nos esforçamos para melhorar. A preparação exigente, a linguagem motivadora, os compromissos que assumimos ajudam a acreditar que vamos ganhar. E acreditando, tendo a certeza, mesmo evidentemente sem motivos decisivos, o futuro sempre é de algum modo imprevisível. Mas dizia, acreditando facilita mesmo que aconteça. Cabeça no lugar, por isso. Acreditar é possível, não é magia. Preparar-nos melhor do que os outros é a base do acreditar.
No desporto ou no trabalho, isto não dá para ficar com os braços cruzados durante 6 meses e depois chega a hora. Não! Eu acredito que vou ganhar e pronto, está tudo tratado, não se passa nada.
É mesmo, não é. Muitas vezes é isso mesmo. Eu acredito, é uma espécie de fezada. Isso não serve por muito. Sorte toda a gente tem, óbvio. Toda
pode
a gente
acontecer
tem
uma vez.
Claro, obviamente, mas isso não determina um padrão. E da investigação que está feita sobre estas coisas, e de facto, como nós estávamos a falar aqui ontem, uma boa parte dessa investigação vem do desporto, de facto, o que tem mais correlação com o estado da atitude que eu tenho, em que acredito que vai acontecer, é a preparação que eu fiz. E na preparação que eu fiz, é eu ficar em paz comigo próprio que treinei mais que os outros e que fiz todo o possível para ser o melhor. Se eu ficar tranquilo nesse ponto, é mais fácil desenvolver a crença, o naturalmente acreditar que vai acontecer, que facilita que aconteça.
Nós estamos a falar da fezada, eu estava-me a lembrar do Fernando Santos e desta campanha fantástica que nos levou a ser campeões da Europa, e ele dizia que há uma grande diferença entre fé e fezada, não é,
claro,
bem a mesma
exatamente.
Coisa.
Exatamente, não é a mesma coisa. Claro.
E ali estava muito trabalho por trás, e a verdade é que depois
exatamente.
Colheu os frutos disso mesmo.
É, a fezada
apesar de ele
um,
ter uma certa fezada.
Tem um grau de sorte. Também não faz mal nenhuma, não é?
Claro.
Desde que venha acompanhada, isso claro. Fé, fezada, quanto mais melhor. Mas o trabalho bem feito, a preparação, o estarmos seguros que não podíamos ter feito mais para atingir os nossos objetivos, isso tudo ajuda muito. Ajuda muito na prática e ajuda muito na atitude, que faz com que depois facilita com que as coisas aconteçam.
Uma nova normalidade num mundo em mudança. O novo normal.
Tínhamos prometido que hoje íamos falar de objetivos.
De ter objetivos. Uma coisa tão simples quanto isso. Porque uma coisa é: vou trabalhar o melhor que eu possa. Já não é mau.
Já não é mau por isso.
Mas às vezes não chega. Não chega. Então e que mais? Ter objetivos. E é sobre isso que vamos falar. A preparação esforçada é a base da crença em que vai correr bem, que vamos ganhar. Mas há mais que pode fazer-se depressa e com resultados positivos. É ter objetivos. O simples facto de se ter objetivos, de os assumir, muda o ambiente e faz aumentar a confiança. Por exemplo, temos um problema a resolver e temos pouco tempo, sentimos-nos estressados. Pensar sobre o assunto, analisar a questão, sem ser exaustivo, estabelecer os nossos objetivos, em geral, é positivo, diz Alex Korb, da Universidade da Califórnia, na obra A Espiral Ascendente. Quando temos objetivos, o cérebro constata que estamos a fazer alguma coisa sobre os nossos problemas, que os vamos resolver, aumentando a atividade no córtex pré-frontal e diminuindo-a na amígdala, a zona cerebral do medo e das emoções. Por isso, quando se sentir estressado, com falta de confiança, pense nos seus objetivos, de curto, médio ou longo prazo. Isso vai dar-lhe uma sensação de controle, facilitando a libertação de dopamina no cérebro, a química do bem-estar, o que vai fazê-lo sentir-se mais motivado. Os objetivos alteram a realidade, literalmente, diz Alex Korb. Quando por vezes pensamos que as coisas estão todas mal e não avançamos nem atingimos os objetivos, não é preciso mudar o mundo para nos sentirmos melhor, acrescenta Korb. Basta mudar a forma como captamos o mundo. Por exemplo, dizer: ok, quais são os meus objetivos? Enquadrar o problema desta maneira vai fazer-nos sentir melhor. Se está cansado e a trabalhar até tarde, a resolver problemas complicados, uma sugestão, e em vez de ir passear ou ao cinema, que também ajudam, pondere como esse esforço que está a fazer é importante para o seu progresso, para atingir os objetivos que tem para a sua vida profissional. Vai ajudar. Ter objetivos, descrevê-los num quadro positivo, ajuda a sentirmos melhor.
Portanto, a prática é aquilo que estamos aqui a falar, é que, de alguma maneira, podemos compartimentar as coisas, não é?
Compartimentar, é isso. Simplificar, não é? Simplificando, tornamos a realidade, o mundo à minha volta, mais claro. E, ao termos as coisas mais claras, nós próprios nos motivamos mais. E é mais fácil levar a cabo o meu trabalho, é mais fácil medir o sucesso e onde é que as coisas não correram tão bem, torna, de facto, as coisas mais simples. Objetivos de curto prazo, muito bem, para esta semana, ou de médio prazo, os objetivos que eu tenho para este ano, 2017, ou para a minha carreira profissional. Agora tenho aqui um desafio durante 2 ou 3 anos, tenho umas coisas ótimas, excelentes, outras um bocadinho mais complicadas, mas, no contexto da minha carreira, isto tem sentido. Isso clarifica e é motivador.
Mas começas, é o passo a passo, e quando dás por ela já fizeste 1 quilómetro, depois já fizeste 2...
Claro, porque tens objetivos, exatamente, que te guiam e que vais, claro, vais passo a passo, é isto mesmo, que é uma recompensa cada vez que atinges mais um degrau, mais um passo.
O novo normal. Na Renascença, de segunda a sexta, às 17h45.
Vamos falar de imaginação hoje, é?
É verdade. Hoje te vamos contar aqui umas histórias, uns resultados de investigação, de alguma maneira surpreendente. E vamos falar sobre a imaginação, a prática de treinar imaginando, e pode ser uma prova desportiva ou pode ser uma reunião, ou uma conversa difícil que tens de ter ali com um colaborador. Imaginar pode ser mais eficaz do que treinar, do que praticar mesmo. Desafio de fundo no mundo profissional de hoje é como melhorar e manter-nos competitivos. Como melhorar capacidades, o relacionamento com colegas, com os clientes. Estudando, fazendo, certo. Mas parece haver outro caminho surpreendente. Imaginar fazer, esforçando-nos mentalmente em fazer melhor, pode ser mais eficaz do que treinar mesmo, do que praticar de facto. A imaginação pode ser mais perfeita para desenvolver capacidades do que a prática, especialmente em atividades que envolvam a visão, refere um estudo recém-publicado na revista Psychological Science. Vejamos uma experiência. Num conjunto de grandes letras num ecrã, encontrar uma determinada letra. Vários grupos de voluntários competiram entre si. Um grupo que antes da tarefa se havia imaginado a procurar a letra foi o mais eficaz, batendo todos os outros cujo treino tinha sido procurar de facto a letra no ecrã. É contraintuitivo, mas a experiência foi repetida várias vezes e os resultados mantiveram-se. A visualização é uma técnica usada na alta competição, no atletismo, na Fórmula 1, etc. Há uns anos, Geoffrey Woodman, professor na Universidade de Vanderbilt, contou ter ouvido a famosa tenista Billie Jean King dizer que nos treinos costumava imaginar a bola a dirigir-se para ela em diferentes condições e que isso havia melhorado a sua capacidade de reação. Aí, Woodman colocou a questão: será que ver na imaginação pode melhorar não apenas a performance física, o que parece ser o caso, mas também a performance visual? Isto é, ver na imaginação pode ajudar a ver melhor, a ver primeiro na realidade? E pode. Razões para isso. Na imaginação há menos estímulos marginais do que na prática real. Há menos distrações e as ligações neurais são mais eficientes, mais rápidas, o que aliás é confirmado em registros de eletroencefalograma. Um bom desempenho assenta na captação e no processamento de estímulos sensíveis. E a imaginação pode ser melhor neste processo do que a prática real.
Nós aqui temos sempre, nestes estudos, temos sempre uma abordagem muito direta à visão também, não é? Em atividades que envolvam diretamente
a nossa visão. Sim, sim. Nestes estudos, nestas investigações, exatamente, focou-se muito a visualização. Lá está, chama-se visualização porque é essa antecipação que é muito visual.
E nós ouvimos muito os jogadores, às vezes, de basquetebol, de snooker, o que é que seja, imaginar que a bola entrou, ou de golfe, enfim, visualizam
e é muito visual, primeiro. E é muito visual. Agora, o que se descobriu é que essa visualização não é apenas para ganhar confiança. Do ponto de vista cerebral, de facto, o que se passa nos neurónios e no cérebro é sensivelmente semelhante ao que se passa quando nós fazemos mesmo as coisas.
É? Isso é extraordinário.
Isso é extraordinário, é muito curioso. Sabes, mas no outro dia, aqui numa ação de formação para uma grande empresa portuguesa, onde estávamos a falar precisamente sobre isto, uma senhora conta-me uma história giríssima, é meio minuto, que é esta. Ia de férias para a Escócia com um grupo de amigas. Tranquilo. Faltavam 15 dias e descobriram que, muito bem, mas quem vai guiar o carro que alugamos? Porque na Escócia guia-se ao contrário, pela certo. Esquerda. Estava tudo para cancelar a viagem. Mas ela disse, deixa estar que eu me preparo. A história foi-me contada por ela, com o grupo da formação, 20 ou 30 pessoas. Preparou-se como? Visualizando todas as noites, meia hora, antes de deitar, pensava para ela própria como é que era guiar pela esquerda. Ia de que lado? E quando chegava à rotunda, que era
isso
um problema...
Esse é o problema.
E quando chegou lá, ela disse que foi como se aquilo já de alguma maneira lhe tivesse acontecido. Estava muito mais tranquila, muito mais segura, já tinha passado por aquilo. E é mais, e diz ela às tantas. E era até alguns aspectos mais fácil. Porque na visualização eu não tinha outros carros à frente que bastava seguir. E na Escócia tinha.
Ideias e comportamentos de sucesso para o dia-a-dia profissional. O novo normal.
Hoje vamos falar-se de não falhar.
Não falhar. E dentro do não falhar está, como nós temos vindo a falar nesta semana, a preparação, prepararmos bem e honestamente. E dentro do não falhar está também, às vezes, alguma responsabilidade que nós podemos ter, mesmo no insucesso. Que não correu bem, ou que falhámos, ou que perdemos, por culpa não deste, ou daquele, ou do outro, mas nossa.
Quantas vezes falhou por pouco? Esteve quase, mas não conseguiu. Bem no final, as coisas escaparam. Mas não ter sucesso, não ficar em primeiro lugar, acontece a todos. Aliás, por definição, tem que ser o mais comum. Mas há uma questão que faz diferença e é esta. Quando correu mal, em que é que você próprio contribuiu para isso? Falhou porque, passa a estranheza, fez com que isso acontecesse? A maior parte das pessoas parece ter mais medo de perder do que vontade de ganhar, têm sugerido as ciências do comportamento. Ou seja, as pessoas preocupam sobretudo em não ficar pior e por isso dedicam mais tempo e mais energia a que as coisas fiquem na mesma do que a tentar melhorá-las. Muitas vezes está tudo a correr bem, vamos num bom ritmo, estamos quase a conseguir, mas depois, perto do fim, as coisas complicam-se e perdem um momento e nós acabamos por perder. As pessoas com baixas necessidades de poder, que não precisam de sentir as coisas controladas, podem de facto sentir-se mais estressadas com as vitórias. Com o aproximar-se do bom resultado, a hormona do stress, o cortisol, sobe e a dopamina, no sistema químico da recompensa, desce. Passa-se precisamente o contrário nas pessoas com maiores necessidades de poder, maiores necessidades de controlar o que as rodeia. À medida que a vitória se aproxima, a dopamina sobe no cérebro e o cortisol desce para níveis que potenciam a focagem e o bom desempenho. Vencer, no mais fundo e instintivo, ainda hoje é dominar. É ficar melhor enquanto outros ficam piores e muita gente dá-se mal com isto. Mas no mundo contemporâneo as coisas já não são bem assim. Competir é a natureza das coisas, por isso, habitue-se a vencer e não alivie a pressão. Mantenha-se focado e vá mesmo e em força até ao fim. Não facilite.
Estava aqui a pensar que isto é muito bonito, mas qualquer pessoa que tenha entrado em qualquer competição, num desporto, no hobby, goste muito, sabe que há sempre estas armadilhas pelo caminho, não é? Quando chega a hora quase de ganhar, às vezes aquilo falha ali por alguma coisa, isto é mais fácil dizer do que fazer.
Há muitos motivos, além daqueles que eu estive aqui a falar de facto, há muitos motivos para que as coisas possam correr mal. O excesso de confiança, a ansiedade, o nervosismo, não é? O stress muito elevado, claro. Mas também há estes menos óbvios. O receio de ter protagonismo. O receio de ficar muito sob os holofotes e sob a atenção dos outros, não é? Não é fácil. O melhor mesmo, acho eu, é ouvir todos estes normais desta semana no podcast, onde está tudo isto sobre como se constrói a crença, como nos preparamos e como podemos ter a certeza que fizemos tudo para ganhar. O que facilita? Ganhar mesmo.
O Novo Normal. Um podcast semanal na Renascença. Também diariamente, de segunda à sexta, às 5 da tarde.
Renascença. A par com o mundo.